gente do Detran e a gente da RB Trans, estaremos aí para mais de 50 só na área de trânsito, para garantir a fluidez e a segurança do trânsito. E lembrando também que todas as noites de exposição teremos a Operação Lei Seca, dar segurança à população e evitar acidentes.
Feito o alerta, então, a você, condutor de veículo, sabe que bebida e volante não combina. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. É, amanhã, meu amigo, amanhã é só festa, já essa parada começa cedo. É,
Acabou!
sexta-feira você termina com música, né?
Acabou! Vamos para casa,
Desse
Damião
jeito. Você
Viana!
vai, eu ainda tenho que continuar.
É,
À
eu tenho
tarde.
dois pacientes em casa, eu preciso
À
ir.
tarde é uma criança. Não é isso?
A
Olha,
gente quer
mamãe.
te agradecer pela
Palmas.
sua parceria, pela sua companhia em mais uma semana, é claro, mais um Gente em
Mas quer
Debate.
falar?
Márcio Roberto, por
Diz aí,
favor, a
então,
palavra é
mãe.
sua, coração.
Obrigado pela oportunidade. Amanhã vamos estar aqui, amanhã, a partir das 8 horas, Damião.
Ok.
Eu, Thaís, o Jefferson na rua, Ivan de Carvalho no movimento, para levar as informações dadas em rede estadual de rádio no Estação Sucesso.
Vamos embora, 12 horas, fica com Deus, porque com ele nós vamos. Lance Esportivo já está aí, nas portas.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Difusora. As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas. cupons e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Seja você também um cliente Leve Mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas 6 minutos. Está chegando na Difusora FM 104.5 e na Aldeia FM 96.9 o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12 e 7 minutos. Boa tarde, J. Melo.
Boa tarde, Alberto. Olá, ouvintes. Estamos aqui com o Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Você confere hoje que o Grêmio deu um vexame tremendo na Sul-Americana e está fora. Também no Brasileirão, o Corinthians não passou pelo Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro venceu lá no Alto da Glória o Curitiba por 1-0. E morre, né, Franco Baresi aos 66 anos, né, de idade. Baresi, Zezinho Melo, foi ele, o Arthur lembra-se muito bem dele, porque foi lá no San Siro, quando o Arthur jogava no Porto pela Liga dos Campeões, que ele fez uma jogada em cima do Baresi, deu um corte, puxou para dentro e fez o gol, né? E foi. Depois o Baresi foi lá cumprimentá-lo, né? Ele era um garoto ainda.
Era, né? Garoto, era garoto.
É. Então o Arthur tem esse posto ainda até hoje. Tá certo? Às 12 horas, 12, 8 minutos. Vamos então com essa aí do Norberto Notari, né? Ele traz aí o falecimento do Franco Baresi. Chega aí.
Morreu nesta sexta, aos 66 anos, o ex-zagueiro Franco Baresi, um dos maiores nomes do futebol italiano. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do Milan nas redes sociais, o único clube da sua carreira pelo qual ele atuou por muitos anos. O texto da publicação fala que seu exemplo e integridade estarão para sempre impressos no DNA da agremiação. O ex-atleta havia feito uma cirurgia em 2025 para a retirada de um nódulo no pulmão e desde então passava por tratamento oncológico. Pelo clube rossonero, Baresi conquistou 3 vezes a Liga dos Campeões da Europa e 6 campeonatos italianos. O ex-zagueiro foi o capitão do time, inclusive, entre as décadas de 80 e 90 e depois, em 2020, se tornou vice-presidente honorário. Em 1989, ele ficou em segundo lugar na Bola de Ouro, atrás apenas de Marco Van Basten. Franco Baresi também fez carreira na seleção italiana, pela qual disputou mais 80 partidas. Em 1982, quando a Azzurra foi campeã, ele estava no banco de reservas, mas na Copa seguinte, o ex-zagueiro se desentendeu com o treinador e não jogou, voltando apenas em 90. Em 1994, ele estava na final contra o Brasil quando a Itália perdeu na disputa de pênaltis. A causa da morte não foi divulgada. Agência Rádio Web, da redação, Norberto Notari.
Tá aí, portanto, o Norberto Notari trazendo essa notícia aí que veio direto lá da Itália, né? A morte de Franco Baresi, 66 anos, estava tratando aí de um câncer e foi vencido. O Inácio Moreira está ligado aqui conosco, dando o prazer da sua audiência também. Às 12h09. E ontem, rapaz, na Arena do Grêmio, jogando em casa diante da sua torcida que foi em peso para apoiar o time, para ver se passava de fase na Sul-Americana, mas deu um vexame tremendo o tricolor gaúcho, né? Não venceu e, por sinal, perdeu mais uma para o Bolívar. Não teve essa de nível do mar. Quando ele subiu da altitude, perdeu por 3-2. E ontem não conseguiu furar o bloqueio e ainda tomou um gol 1-0 para o Bolívar. Com isso, o Grêmio dá adeus. Ontem a gente poderia ter, a gente dizia aqui, que poderíamos ter 2 confrontos brasileiros, né? Mas não vamos ter, somente um, só o Bragantino e o Atlético Mineiro. Mas quem traz aí é Daniele Esperon, da Sul-Americana.
O Grêmio está eliminado da Copa Sul-Americana. Jogando na Arena, em Porto Alegre, o tricolor voltou a ser derrotado pelo Bolívar da Bolívia pela repescagem do torneio internacional. Na ida, na altitude de La Paz, o time gremista perdeu por 3-2 e, por isso, precisava de pelo menos uma vitória magra para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Acontece que a equipe boliviana venceu por 1-0 e avançou às oitavas de final. O técnico Luiz Castro, que foi muito hostilizado pelo torcedor nas arquibancadas, analisou a atuação do time e a eliminação.
Perdemos alguma estabilidade quando sofremos o gol. Não deixámos de atacar, não deixámos procurar a baliza, mas perdemos alguma fluidez. Até aí tínhamos estado bem no jogo, tínhamos estado por cima no jogo e o gol veio-nos instabilizar um pouco. Abrimos a segunda parte com aos 3 minutos e 30 segundos, já tínhamos tido 2 chegadas à baliza com a oportunidade para fazer. Pronto, e quando os jogos são assim, fica tudo muito difícil. A equipa continua instável, continuou pouco fluida, embora continuasse a criar.
Agora o Grêmio volta a campo no fim de semana para enfrentar o Mirassol pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no interior de São Paulo. O duelo será no domingo, às 18h. Agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon com informações da Sul-Americana, que não é boa para o Grêmio, né? Essa situação, perder em casa, tá na zona do rebaixamento no Brasileirão. Luiz Castro tá balançando. Tá balançando, Zezinho Mello.
Ah, tá balançando e tá um ponto de interrogação. Por que que o Everton não está jogando, né? Foi contratado. Às vezes não fica nem no banco, né? Nem relacionado. Eu acompanho aí o Grêmio Internacional. E ontem tava na reserva, tava no banco. Né? O Everton, que era titular. Onde ele passou, ele era titular. E vamos esperar aí. E vai ter muito breve Botafogo e Grêmio.
E aqui, vamos aqui na matéria do Metrópole, diz o seguinte: torcida do Grêmio protesta após eliminação e pede volta de Renato Gaúcho. É, tá aqui, rapaz. O Grêmio foi eliminado da Copa Sul-Americana, como disse agora há pouco aí a Daniela Esperão, pelo Bolívar, após derrota por 1-0 na Arena do Grêmio. O gol foi marcado por Dairon Asprilla, né, ainda no primeiro tempo, né? Após o apito final, a torcida gremista protestou e gritou o nome de Renato Gaúcho, ídolo imortal da equipe do Grêmio. A derrota colocou ainda mais pressão em Luiz Castro, treinador da equipe, que já foi alvo de críticas da torcida. Ele comandou o Grêmio em 39 partidas, com 16 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, totalizando um aproveitamento de 50% nessas partidas. O tricolor gaúcho marcou 60 gols e levou 39. Renato Gaúcho é ídolo gremista, tanto como treinador como jogador. A última passagem dele pelo Grêmio como técnico foi entre setembro de 2022 e dezembro de 2024. A fase do Grêmio não é boa no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 17º lugar na zona do rebaixamento com 23 pontos. A campanha no Brasileirão é de 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Ontem, o tricolor gaúcho perdeu mais uma, dessa vez para o Bolívar, da Bolívia, por 1-0 na Arena do Grêmio. O resultado causou a eliminação do imortal na Copa Sul-Americana na fase playoffs, com um placar agregado de 4-2 para os bolivianos. É, exatamente. Então, tá aí, fora, e a galera já tá gritando: Renato, Renato, volta, Renato.
É a paixão, né? Foi um grande jogador e também fez um bom trabalho como treinador na equipe gremista. E a torcida não esquece.
Futebol tem dessas coisas, né, rapaz?
É, não esquece.
É, o Renato vai, chega, aí... É, faz um auê danado, ganha a primeira, ganha a segunda, tá, tira o time ali da zona, aí já é ido. Né? Aí lá no final, quando começa a perder de novo, aí manda embora, manda embora. Essa é a situação.
É a torcida mais exigente que tem no mundo, é a brasileira.
Pois é, e principalmente nesses duelos aí que tem Grêmio Internacional, Paysandu e Remo, Vitória e Bahia, Atlético Mineiro e Cruzeiro, né?
É.
E aí, por aí vai, onde tem os estados, tem dois times grandes ali brigando. Bom, então vamos ao Brasileirão, porque ontem nós tivemos dois jogos valendo pelo Brasileirão e fechou aí mais uma rodada do Brasileirão. O certo é que no sábado amanhã é hora de Copa do Brasil, mas vamos lá com ela de volta, Daniela Esperon.
O Atlético Paranaense desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão depois de empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo por 0-0. O Furacão ultrapassaria o Flamengo em caso de vitória. O Timão optou por poupar alguns jogadores titulares, pensando nas oitavas de final da Copa do Brasil, que serão iniciadas no fim de semana. Apesar disso, o atacante Yuri Alberto sentiu uma lesão muscular e deve desfalcar o time por um longo período. O técnico Fernando Diniz lamentou ter perdido um dos seus principais jogadores.
É um jogador dos mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, que é um jogador muito forte, muito rápido, e no aspecto tático-ofensivo, que é um cara que ataca espaço, que está toda hora na área, que incomoda os zagueiros, que joga também se associando com os demais jogadores pela sua mobilidade. Então é um desfalque que de fato preocupa e a gente vai tentar achar a melhor solução para domingo.
Já o Cruzeiro se recuperou da derrota para o Botafogo com uma vitória diante do Coritiba no Couto Pereira por 1-0. O gol da Raposa foi marcado pelo meia Matheus Pereira. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
É aí, Daniela Esperon, trazendo na agência Rádio Web, né? E o Real Madrid ainda dá ultimato sobre a renovação do Vini e pode vender o atacante nesta janela, diz a mídia espanhola. É, clube mantém proposta apresentada ao brasileiro e não pretende melhorar as condições de acordo com a diretoria, e a diretoria admite negociá-lo para evitar saída de graça em 27, segundo o jornal Marca. Nós falamos isso aqui ontem, foi? O termo de barganha, né, do Vini Júnior, que está aí chegando agora, olha só. Veio da redação aí do GE lá de Madrid. O Real Madrid deu um ultimato a Vini Júnior nas negociações pela renovação do contrato. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube informou ao atacante que não fará uma proposta e espera uma resposta definitiva nos próximos dias. Caso o brasileiro não aceite as condições apresentadas, a diretoria admite vendê-lo ainda nesta janela de transferência. O atual vínculo de Vini com o Real Madrid vai até junho de 2027. Tem um ano aí, 9 meses, 11 meses, melhor dizendo, sem uma renovação. O atacante poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do dia 1º de janeiro e deixar o clube espanhol sem custo ao fim da temporada. Daí, né? Por isso, a diretoria do Real Madrid não quer iniciar a temporada de 26-27 sem a definição. A posição do Real Madrid é de que a proposta colocada sobre a mesa é a última. O clube não pretende aumentar os valores nem modificar as condições do novo contrato. As partes devem voltar a conversar nos próximos dias. O Real Madrid espera que Vini aceite a oferta para permanecer no projeto comandado por José Mourinho. Caso contrário, a possibilidade de uma transferência antes do fechamento da janela passará a ser considerada segundo a Marca. Então, a janela passará a ser considerada, né? A prioridade do atacante, porém, é continuar no Madrid, né? Segundo o jornal AS, Vini deseja renovar, mas busca garantia sobre o seu papel no novo projeto esportivo e uma valorização salarial compatível com sua importância no elenco. O Arsenal e o Liverpool estão entre os clubes que acompanham a situação de perto, né? As conversas se arrastam há meses. O brasileiro assinou o atual contrato em 2022, embora o acordo só tenha sido anunciado oficialmente em outubro de 23. Desde então, transformou-se em um dos principais jogadores da equipe, mas viu Kylian Mbappé assumir maior protagonismo no ataque. Contratado junto ao Flamengo em 2018, Vini tem contrato com multa rescisória de 1 bilhão de euros. O brasileiro foi decisivo nas conquistas das Champions de 2021-22, de 23-24, com gols nas duas finais e recebeu o prêmio The Best da FIFA em 2024. Tá, portanto, tá aí. Vai ou não vai, Jota?
Vai.
Vai sair ou vai ficar?
Eu acho que ele vai renovar. Agora, dependendo dele também, porque o Real Madrid não quer aumentar.
É isso, né?
É isso, e tem outros times que estão querendo levá-lo por maior grana. Então tá aí o impasse entre o jogador e Real Madrid. Por isso que ele não ainda se manifestou.
Às 12h21, vamos saber aqui da notícia do Cruzeiro, que venceu ontem a equipe do Coritiba por 1-0 lá no Alto da Glória. E o William abre o jogo sobre o drama familiar em meio à ausência no Cruzeiro e futuro indefinido, né? Contrato do lateral se encerra no fim da temporada. 3 meses depois da última partida como titular, William retornou aos 11 iniciais do Cruzeiro. O lateral, que foi o principal nome do lado direito em outras temporadas, tem sido reserva de Fagner. Em meio a isso, ainda sofreu um drama familiar com o filho em estado grave na UTI em Porto Alegre. Foram dias difíceis, o jogador ficou afastado do clube e com receio do que seria o futuro, né? Eu nunca falei isso. Quando a gente se abre, claro que tem pessoas muito boas que acabam falando coisas boas para a gente, mas também tem pessoas ruins. Nós, jogadores, ficamos com medo de abrir nossa vida pessoal. Mas realmente passei um momento muito complicado com meu filho, né? Diz aí o William. O filho do lateral Pedrinho, o filho do lateral, que é o Pedrinho, tem uma deficiência e passou por complicações em maio. Na época, o William estava concentrado para o jogo contra o Bahia em Salvador, mas foi liberado para ficar com a família enquanto o filho se recuperava. Ele voltou aos gramados contra o Internacional. Também ganhou minutos diante do Botafogo e foi titular na vitória sobre o Coritiba ontem. A gente venceu depois de muito tempo, principalmente 2 meses e alguns dias no hospital, e é onde tive bastante tempo para pensar também em estar com ele. Hein? Então, fico muito feliz que ele está bem e está em casa. Está muito melhor do que ele estava antes. Isso dá uma tranquilidade a mais. Acho que todo pai, né, sentiria isso. Agora estou aliviado. Né? O William, realmente, quando você não está com foco naquele que está fazendo, você está ali treinando, mas a cabeça está em outro canto, aí não rende nada, né, Zé?
A família em primeiro lugar. Em primeiro lugar, filho também. O filho está doente, eu acho que falta um bom senso por parte do pessoal do Cruzeiro. Né? E já tem a notícia de que o contrato não será renovado na final da temporada.
Do William?
Do William.
Olha aí, né? É a oitava da Sula, tem duelo brasileiro. O duelo brasileiro da Sul-Americana é o Atlético Mineiro e o Bragantino, né? É, exatamente. E o estádio mais antigo do Brasil tem projeto de construção de apartamentos por SAF. Rapaz, olha, os caras vão fazer nos quatro cantos aqui. E o supercomputador simula a Copa 2030 sem europeus, Zezinho Melo. Rapaz, já estão falando isso. O supercomputador já simula Copa de 2030 sem europeus. É, a posição do Brasil, rapaz, FIFA nega que esteja vendendo futebol e faz defesa do novo projeto. Isso aqui é só as manchetes que estão no GE. 12h26 da capital acreana, aqui o lance esportivo para você. Nós vamos faturar e daqui a pouquinho nós vamos trazer as matérias locais da segunda meia hora, porque você vai saber que a equipe de Manuel Urbano, que foi campeã, aí, meu amigo, não se regularizou no futsal e perdeu a vaga. Vai saber também que mais uma rodada do Campeonato Sub-17 foi realizada no Tonicão. E hoje tem a decisão do Sub-15, mas na feminina, Acre Rondônia. Delegação do Acre está na reta final dos treinamentos visando o Bolpebra de natação. E domingo tem mais uma rodada do Campeonato da Imprensa. Já, já, você vai conferir essas e outras aqui no programa, hein? Não sai daí.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
No rádio, tô ligado.
Pelo celular, conectado.
No meu carro, sintonizado.
104.5.
Ao seu lado. Seu lado.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12h30 da capital acreana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora FM 104.5 e também na Aldeia FM 96.9. Aqui nos botões mágicos está o Márcio Roberto, lá na Aldeia está o Edmar Souza, a galera sempre dando o prazer da sua audiência, e na apresentação de Alberto Carlos e Zezinho Melo, que está ali, está voltando, né? Estamos aqui na segunda meia hora do Lance Esportivo. Hoje, sexta-feira, dia 31 de julho de 2026, último dia do mês de julho. Hoje teve até café da manhã aqui com os funcionários da Rádio Difusora Crena, comemorando os aniversariantes do mês, Azinho.
Mês de julho. Paulo Henrique, Paulo Roberto, você, Francineide e o Zezinho Melo.
Olha aí, são 5, né?
Cinco
aniversários, porque um réu foi embora, que foi o M. Costa, né?
Pois é.
Já entrou tá aposentado.
Tá aposentado, tá lá na nossa co-irmã Ecoac.
Exatamente, porque eram 6, né? Só no mês de julho, mas aqui todo final de mês tem aí a comemoração dos aniversariantes do mês. 12 mais 31, vamos saber então, porque a equipe de Manuel Urbano, que foi campeã no futsal, tinha uma vaga aí para o brasileiro, mas, porém, não se regularizou a tempo. A federação buscou alternativas e o Paulo Roberto é quem traz agora essa matéria.
vamos falar de futsal. Vamos destacar o futsal acreano, propriamente a segunda divisão. Porque o jogo de hoje, às 20 horas e 15 minutos, na quadra do Colégio Diogo Feijó, vai valer um acesso para a primeira divisão. Para você entender, vamos ter pré-ventório, Campo Grande. Quem vencer vai jogar a primeirona na temporada de 2026. Sabe por quê? Porque quem ganhou o direito, quem foi classificado para a primeira divisão, não fez o que determina a legislação esportiva. Não regularizou seu time. O Vila City de Manuel Urbano. E a federação achou por bem fazer um jogo extra entre Pré-Ventório e Campo Grande para saber quem vai compor a primeirona na temporada 26. Times que caíram o ano passado para a segunda divisão. Presidente do Pré-Ventório, Gilson Albuquerque. Vocês esperavam disputar essa vaga para jogar a primeira divisão? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Paulo, a gente não esperava, né? A gente jogou a primeira divisão ano passado e nós fomos rebaixados, né? E quando a federação abriu lá, divulgou lá no, para os clubes que tinha aberto uma vaga para a disputa da primeira divisão com a desistência do Vila City por não se regularizar, o Pré-Ventório se interessou e prontamente se inscreveu para participar da primeira divisão. Ao mesmo tempo, também a equipe do Campo Grande também se interessou. Foi as duas únicas equipes que se interessaram por essa vaga. E aí a federação decidiu marcar esse jogo entre Pré-Ventório e Campo Grande para quem ganhar disputar a primeira divisão agora esse ano de 2026.
Presidente, como foi a formação desse time? Houve investimento ou Pré-Ventório é o time que foi rebaixado, que jogou a divisão passada?
Olha, dos atletas que jogaram o ano passado, nenhum vai jogar agora esse jogo de hoje, né? Novos atletas vieram, nós estamos com um novo treinador, que é o Danilo Jovem, que tem um trabalho aí, que inclusive já jogou futsal, tem um trabalho nas categorias de base aí, principalmente aí com no sub-20, também no principal. E se interessou e a gente conversou para ele vir para o Pré-Ventório, né? E automaticamente já vem trabalhando com vários atletas aí, alguns jovens há muito tempo, e pediu para disputar essa competição aí pela equipe do Pré-Ventório. E a gente já conhecendo o trabalho do Danilo, né? E a gente pontualmente aceitou e a gente fez a conversa. Ele está trazendo os atletas, né? De algumas equipes aí, Café com Leite, do Rio Branco, do Vila, né? De outras equipes estão vindo para a disputa desse jogo de hoje. E automaticamente, se a gente passar, nós vamos jogar a primeira divisão. Não passando, nós vamos para a segunda divisão jogar com esses atletas que a gente tem aí e que futuramente pode vir outros.
Explicar ao ouvinte, ao torcedor, o amante do futsal, o porquê do jogo na quadra do Colégio Diogo Feijó, ali no bairro Abrão Alab. Porque o ginásio continua num processo de reformas. Não é isso, presidente?
É, com certeza, o Paulo. Infelizmente, hoje a única praça esportiva que tem é o ginásio Álvaro Danta, aí, construída há mais de 50 anos atrás, e é uma coisa que a gente vem mantendo ao longo desses anos, que a gente está militando aí no esporte, né, tanto no campo, como principalmente no futsal, e a gente sabe que os nossos governantes, e a gente vai envolver, quando eu digo os governantes, nossos parlamentares, no geral, né, poderia já estar pensando a gente ter um ginásio aqui, né? Um ginásio, eu posso usar essa palavra, de vergonha, para que a gente possa também ter competições nacional. Haja vista que o ano passado a federação aqui organizou a Copa Norte aqui em parceria com o SESC, é uma competição muito boa. Hoje o ginásio do SESC está aí também totalmente reformado, mas que para realizar competições hoje você precisa pagar, né? É um espaço particular. A gente precisaria hoje que nossos governantes, nossos parlamentares pensassem disso com carinho. É uma luta constante, não só minha, mas de quem já passou à frente da federação, quem já teve à frente de clubes, de jogadores, ex-jogadores, que a gente ao longo dos anos vem pedindo um espaço aí que nós possamos ter um ginásio para que aconteçam as competições, tanto municipais como estaduais e nacionais. Mas infelizmente a gente ainda até hoje está penando por isso.
Te agradeço, presidente do Pré-Ventório, Gilson Albuquerque, por atender a equipe e sucesso para o Pré-Ventório, que daqui a pouco também vai estar em campo no feminino decidindo o campeonato sub-15 lá no Tonicão e à noite lutando para voltar à elite do futsal, no caso a primeira divisão.
Paulo, eu agradeço o espaço aí. É um histórico complementório, né? A gente, dia 23 de dezembro desse ano, nosso clube completa 3 anos de existência e nós temos trabalhado uma parceria com o Marcelo Fontinelli, que também trabalha no futsal nas categorias de base com o time feminino. E um ano passado a gente começou a disputar competições ali na federação, né? Categoria de base também, através do nosso amigo Marcelo Fontinelli, que tem um trabalho aí que não precisa nem falar, né? Mas quem conhece o Marcelo sabe o trabalho que desenvolve. E agora, às 16 horas, a equipe do Prementório no Sub-15 vai estar aí nessa final. E à noite, são 2 finais hoje, na verdade, né? E a gente vai estar lá acompanhando essas 2 finais. Paulo, agradeço aí o espaço que você sempre tem dado aí para a gente, não só para mim, mas para todas as equipes no futsal, no campo, todos os esportes, tá? Agradeço aí, muito obrigado a todos.
O presidente do Prementório, Gilson Albuquerque, tocou num ponto fundamental. Precisamos urgentemente de um ginásio com capacidade para 10 mil pessoas, dotado de toda a infraestrutura para receber não só eventos das modalidades disputadas no estado, mas quem sabe possamos sonhar com algo do cenário nacional. Fica a dica para os postulantes ao governo do estado. O município também pode encampar. O estado, o Acre, pode sim ter 2 ginásios. Um municipal e outro estadual. Muito fácil o discurso. Eu apoio o esporte. Apoio com uma bola, um jogo de camisa, um troféu. Nós precisamos de ginásios. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Local, né? Para ter esses jogos aí, local digno.
Porque e já... ali perto da arena tem área para fazer isso.
Não, área tem. Ali já projetos já foram feitos e tudo. Ali.
Muitos.
Não, já vinha aí o secretário nacional do esporte, não veio, que era o Fufuca, já mudou, ele já não é mais, mas tinha projetos ali para se fazer um ginásio, depois teve projetos para se fazer...
Cidade de esporte.
A cidade do esporte, mas teve um projeto também para o tênis de mesa. Foi. E não saiu do Matagal.
Saiu mesmo.
Continua lá as quadras inertes, né?
Verdade.
Todo, né, área, nós temos, falta boa vontade, como disse aí. Bom, mas teve chuva de gols ontem lá no Tonicão, né, no Sub-17. Rapaz, tem time aí que parece que faz o time só para pegar aquela beirinha que sai lá da federação, né? Né? Sai uma verbinha lá para as competições de base. Aí tem time que vai só para isso. Mas vamos saber do Paulo Henrique, como é que foi essa rodada de ontem, meu amigo.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o Campeonato Estadual Sub-17. 2 jogos foram disputados ontem na Arena da Floresta, na abertura da segunda rodada da fase de classificação. No primeiro jogo, o Andirá bateu o Vasco de virada por 4-1 e conquistou a segunda vitória no torneio, 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual. Quem participa com a gente do lance esportivo é o técnico do Morcego, Maiderson Costa. Uma vitória importante e o que tinha sido programado para o início do campeonato acabou sendo feito, Maiderson.
Conseguimos mais 3 pontos para o nosso objetivo. Sabemos que essas 2 partidas do início do campeonato, nós tínhamos condições de ganhar e ganhamos. E vamos manter aí o ritmo para ver se a gente consegue a classificação.
Andirá joga o Campeonato Estadual Sub-17 com a equipe Sub-15. Até onde é possível chegar?
Eu tenho um elenco Sub-15 muito bom. A nossa ideia é minutar os garotos, para que eles possam chegar no campeonato deles bem, que é o Campeonato Sub-15, mas eu acredito que dá para a gente classificar entre os 4 e 5.
Já imaginou o Andirá na decisão do Campeonato Estadual Sub-17 com a equipe Sub-15?
Seria bem interessante, né? Seria um momento único e vamos trabalhar para ver se isso acontece.
Sucesso.
Obrigado.
Na segunda partida de ontem, o Galvez, atual tricampeão estadual, goleou o São Francisco por 5-0. Galvez desfilou na Arena da Floresta, não teve dificuldade nenhuma para conquistar a segunda vitória, manteve 100% de aproveitamento e a liderança do campeonato estadual. O Andirá também tem 6 pontos, mas nos critérios de desempate, o Galvez leva vantagem e por isso é líder. Quem está presente com a gente no noticiário do Imperador é o técnico Eriano Santos. Vitória importante e a evolução da equipe em relação ao primeiro jogo do campeonato, Eriano.
Evoluindo bastante. No primeiro jogo, eu achei que o nosso time
não fui tão bem, mas no segundo jogo achei que foi muito bem, foi até acima da expectativa, mas a gente tem que trabalhar que nada ganha ainda.
Um campeonato difícil e um fim de temporada com grandes desafios. Tentar o tetracampeonato, jogar a Copa do Brasil Sub-20 e disputar a Copa Capital.
É, sabemos da responsabilidade, né? Conseguir o tetra. É, a gente está focado para isso. E tem a Copa do Brasil também, que os meninos vão jogar pelo Sub-20. É, a gente está focado para isso. Creio que vai dar tudo certo.
Pensando em Copa Capital lá no fim da temporada, existe a possibilidade de tentar reforços nas outras equipes que estão disputando o estadual?
É sempre bom, né? Eu também tô dando algumas olhadas também, né, para a gente trazer mais algumas peças.
Campeonato Estadual Sub-17, que vale vagas na Copa do Brasil e na Copa Capital na temporada de 2027, terá sequência amanhã a partir das 4 horas da tarde no Tonicão. Nauas e a Semurbi fazem o primeiro jogo. Na segunda partida, o Santa Cruz joga contra o Independência. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí, portanto, tudo o que aconteceu ontem lá no Tonicão. Quem está ligado conosco lá da Coab do Bosque, rapaz, é ele. Floriano de Oliveira dizendo, estou te ouvindo aqui na Coab do Bosque pela 104.5.
Né? Se preparando para expoar.
Olha aí, irmão Floriano, né, que está pronto. Será que ele está prontinho, Zé? Ou está preparando?
Está pronto para voltar.
Amanhã teremos já transmissão direto lá da Expo Acre pela 104.5 e pela 96, por que não dizer por toda a rede estadual, né? A partir das 7 da noite, já estaremos lá batendo bola direto.
A partir das 8 da manhã com a cavalgada.
Não, cara, 8 da manhã. Vai... É, fichinha, quem vai para lá cedo é Jefferson Dourado
e Ivan de Carvalho.
Vão ficar em pontos estratégicos e aqui vai o Márcio, vai até começar mais cedo aí o programa? Ele vai começar às 8 da manhã, a concentração é às 5 da manhã, às 6 horas, 7, 8 horas começa, né, o desfile ali, que vai da Gamileira até o Parque de Exposição. Então, fique ligado aí na Difusora 104.5, que você vai ter todas as informações em tempo real, direto lá do o evento, né? Onde estará acontecendo o evento. E agora vamos falar do campeonato da imprensa, porque domingo tem mais uma rodada lá no campo da ABB, e o Zé Melo traz novidades aí com o presidente Luiz Cordeiro.
Amigos do Lance Esportivo, estamos aqui com o presidente do Sinjac, nosso amigo Luiz Cordeiro. Sinjac, com o apoio de muitas pessoas, está realizando o campeonato da imprensa. São 3 jogos cada rodada e o pessoal jornalista, radialista, participam deste campeonato. Presidente, domingo tem mais jogos, presidente? Boa tarde.
Começará às 8 horas da manhã, portanto, na primeira abertura do café da manhã. E devido ao café da manhã, prolongou um pouco. A última partida foi debaixo de um sol muito grande, as pessoas padeceram um pouco. Este domingo que vem agora vai começar, as partidas começam, digamos, às 8, né? Vão terminar ali mais cedo, portanto, os jogadores que vão pegar a última partida e o time não vai sofrer tanto quanto domingo passado.
Porque domingo teve o café da manhã, as confraternizações, né? Aquele bate-papo. Agora, domingo que vem, só a bola vai rolar, não é verdade?
Isso, domingo que vem só a bola rolando, né? E as torcidas em campo, a gente quer aproveitar a oportunidade de convidar a esposa, os parentes dos jogadores para estar presente lá no campeonato. Por quê? Porque esse ano a gente tem uma novidade, né? Esse ano o sindicato, no final do campeonato, vai dar a torcida mais organizada, mais animada, vai dar R$500. E o prefeito Alisson Bistene está dando, por domingo, R$200 do seu bolso para abençoar a torcida mais organizada. Isso é uma forma da gente estar também premiando as pessoas que vão estar lá conosco, torcendo com os seus times, dando um dinheirinho para eles também motivar a estar lá presente conosco.
Aí a família presente, isso é que é importante dos jornalistas, né?
Isso, porque o campeonato Exato, digamos assim, é uma confraternização antecipada. A gente não tem feito nos últimos anos uma confraternização para os jornalistas. A gente faz isso, aproveita o meio do ano, que é o campeonato da imprensa, e faz essa confraternização. Todos os anos a gente faz aquele café da manhã delicioso, esse ano foi muito bom. E no final a gente faz aquele churrasco para toda a imprensa. Esse ano já estão todos convidados para o churrasco para o final do campeonato. Né? E é um momento onde a gente se confraterniza, onde a gente conversa, onde dialoga com os amigos, né? E troca algumas ideias. E isso é muito bom para a nossa classe, uma classe que vive dia a dia aí do estresse do dia a dia, né? No final de semana tem esse momento, esse esporte tão importante para a classe.
Obrigado, presidente. Domingo a bola rola mais uma vez no Campo Society da ABB. Aquele abraço.
Abração.
Zezinho Melo para o Lance Esportivo.
E 8 horas tem aí o jogo, né? Às 124 horas teve Acre. Às 9, SECOM do governo e a TV Gazeta. E às 10 horas, SECOM da Prefeitura contra a Conexão. E ele disse que já está com os 200 no bolso, a torcida mais animada de domingo.
É, cada domingo tem lá.
É, ele já disse, aí estou com a grana no bolso.
É, vamos ver se vão aparecer outras torcidas, porque quem levou foi do AC 24 horas.
Foi, né?
É, levou pompom, levou charanga, levou sinalizadores e tudo mais.
Diz aonde que vai levar a torcida da SECOM.
Exatamente. Então vamos falar de natação, Zezinho Melo, porque na próxima sexta-feira, pela madrugada, tem uma delegação acreana seguindo com destino ao Peru. O Bolpebra vai acontecer lá no Peru. Então, eles vão já com uma delegação envolvendo 3 clubes aqui, né? E, então vamos com essa matéria.
É que o Peru aniversariou dia 28 de julho, lá, Maldonado, Ibéria, todo, né, o país peruano. E vamos aí com esta matéria sobre natação com ele, Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de natação, porque de hoje a uma semana, a delegação do Acre estará embarcando com destino a Porto Maldonado, no Peru. É mais uma edição do Bolpebra, 4ª edição que o Acre vai sendo representado pelos melhores atletas que tem aqui na cidade. São 3 delegações, né? 3 clubes que estão servindo a Federação Aquática do Acre, né? E o Ricardo é o presidente dessa federação. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Alberto. É sempre um prazer estar falando com vocês, né? Então, é isso. Nossos clubes aí são 3 clubes, né? Estão cedendo, na verdade, atletas para compor a nossa seleção e representar mais uma vez aí na Copa Bolpebra, né? Que esse ano é a 4ª edição já de uma competição consolidada, né? E a gente tem o maior prazer de estar representando o Estado, não só o Estado, como o Brasil também, nesse evento lá em Porto Maldonado.
Ô Ricardo, é uma competição, como você disse, é a 4ª vez que o Acre participa, não tem mais aquele friozinho na barriga, já sabe como é que é o esquema, né?
Exato, a gente conhece bem o evento, né? Nossos atletas também, né? A maioria desses atletas competiram outras edições já da Copa Bolpebra, né? É um evento do interesse total da natação do Acre de estar presente, né? Tanto que a gente está levando uma equipe aí de 22 atletas e o que há de melhor de atletas nessa seleção do Acre.
Ô Ricardo, você como presidente da federação, não estão indo só atletas da ABB, né?
Não, da ABB, ainda atletas da ABB, da Tubarão e da Massacre, né? É importante frisar isso, né? Não é uma competição lá de clubes, é uma competição de seleção e a gente vai estar lá levando o que há de melhor hoje na natação do Acre.
Esperança de conquistar medalhas, Ricardo?
Muitas, né? Nossa esperança é essa, né? A gente sabe que a nossa equipe é relacionada a outras edições, a gente está indo com uma equipe menor, né? Então, mas a gente sabe que lá vai ser uma disputa grande, né? Vai estar todo mundo lá, Bolívia, Peru, Rondônia também vai estar presente, né? E lutar por medalha e trazer o maior número de medalhas para o nosso estado.
Então, de hoje a uma semana, a delegação segue a partir já da madrugada da sexta-feira?
Exatamente, o nosso cronograma é esse, sair na madrugada de sexta, amanhecer já cedinho em Assis Brasil para fazer todo o trâmite, né, de saída do Brasil, entrada no Peru, para poder a gente chegar no início da tarde em Porto Maldonado. Né?
E você sabe que tem que estar todo mundo documentado, né?
Exato. Essa é a nossa principal recomendação, né? Não é uma viagem internacional, então não tem outros trâmites, né, a ser cumprido, né? Não existe o jeitinho brasileiro nesse caso, então todo mundo tem que sair documentado direitinho, com a identidade bonitinha, né? Dentro dos 10 anos, quem for de menor com as autorizações de viagem assinada pelo pai e pela mãe. Então é um trâmite, como a gente já são vários anos indo, a gente também já conhece esse trâmite aí.
Ricardo, eu agradeço a sua participação aqui mais uma vez no Lance Esportivo, desejar sucesso a essa garotada que vai representar o Acre.
O Alberto, é agradecer também sempre essa oportunidade que vocês dão pra gente, né? Agradecer também, Alberto, que é importante, né? Essa parceria da Federação Aquática com o Governo do Estado, né? Via Secretaria de Esporte, né? Nosso secretário Artemildo, que está disponibilizando aí, né? Via fomento, a locação desse ônibus pra gente ir, né? Que é importante também porque diminui o custo dessa viagem, que é importante para os nossos atletas diminuir esse custo. A gente sabe da dificuldade de sair do nosso estado, né? E agradecer ao nosso secretário, ao governo do estado, por estar oportunizando isso à nossa seleção.
Está aí Ricardo Sampaio, o presidente da Federação Aquática do Acre, falando a respeito dessa competição, a quarta vez que o Acre vai sendo representado lá pelas seleções, né? Pelos atletas melhores que estão aí nos seus clubes. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Sexta-feira, então, de madrugada, segue a delegação acreana com destino ao Boupebra.
E hoje tem decisão no feminino sub-15, Acre e Rondônia, no estádio Tonicão. Vamos saber com Paulo Roberto.
Falar de decisão, daqui a pouco, às 16 horas, Tonicão, a final do Campeonato Aberto de Futebol Feminino Sub-15. Acre e Rondônia, Preventório representante do Estado e Afex representando Rondônia. Técnico do Preventório, Marcelo Fontinelli, o que foi possível fazer para essa decisão de logo mais? Boa tarde.
Boa tarde, né? Você frisou bem, né? Uma final entre Acre e Rondônia, sub-15. Mas a gente treinou para essa competição, estudamos também o adversário. Só que os adversários que a gente vai pegando, a cada jogo eles se modificam, principalmente na contratação das atletas, coisa que a gente não fez, né? Estamos desde o início com as mesmas atletas e esperamos um bom jogo para hoje.
O time do Preventório é o mesmo que iniciou a competição, diferente do adversário de hoje, o qual foi vencido pelo Preventório na fase classificatória. Daqui a pouco é uma outra história, é um outro jogo. Qual será a posição do time do Preventório dentro de campo, Marcelo, para esse confronto?
Paulo, a gente não vai mudar, nossa marcação ela é sempre o nosso carro-chefe e com essa marcação a gente consegue o contra-ataque para fazer os gols, né, o que a gente está fazendo na competição. Eu acredito que nós temos também uma força muito forte ali no nosso ataque, já foi provado isso, e a nossa defesa também, porque até agora só tomamos 2 gols na competição.
Algum setor do adversário, Marcelo, terá uma atenção especial porque a 10, a Amelie, e a 11, a Emily, olha só como são parecidos os nomes. São jogadores que chegaram agora nessa fase final para reforçar a equipe da Afex. Ou todos os setores terão uma atenção especial?
Não, sim, a gente estudou essas duas atletas, né? Mas a gente também não vai fazer essa marcação individual, porque conhecemos também o talento das nossas jogadoras e vamos por tudo ou nada com a equipe. É uma final, né? Eu já fico feliz de estar nessa final, onde o campeão e o vice faz aquela festa com troféu e medalha, coisa que antigamente a gente não fazia. Então, eu acredito que no final, todas as duas equipes vão sair muito felizes da competição.
Que para vocês do Preventório, a decisão, além de estar na grande decisiva, vocês têm um lado mais motivacional por conta das despedidas da Helena, a número 10 de vocês. Ela vai estar realizando aí a última partida com o Preventório, porque na madrugada do sábado ela estará seguindo para os Estados Unidos, onde vai estudar e também jogar pela equipe da escola a qual ela foi contratada.
Paulo, a gente tem uma grande motivação e eu acredito que as nossas atletas também têm essa motivação, que o título venha para premiar, né, a carreira dessa grande jogadora que nós tivemos aqui no estado do Acre, principalmente no Preventório, né, porque foi a única equipe feminina onde ela vestiu a camisa para jogar as competições de campo desde o ano passado. Então a gente tem uma grande motivação, sim, de dar esse título para a Helena, que nem nós fizemos na semifinal, ela mesmo buscou, né, com os 3 gols que ela fez na semifinal, e eu acredito que hoje não será diferente para a gente sair campeão dessa competição.
Marcelo, eu te agradeço e sucesso daqui a pouco nesse grande confronto Acre-Rondônia no feminino sub-15.
Obrigado, só tenho a agradecer vocês da imprensa pela ajuda que vocês deram, pela motivação que vocês deram, e esperar até mais tarde nesse confronto Acre-Rondônia do Campeonato Acreano Sub-15, feminino.
O Marcelo Fontinelli está chegando na final do Sub-15, feminino, pela primeira vez. Ele sempre chegou na semifinal e não passava, era Sub-14, mas agora ele está na decisão. Estou feliz por chegar na final. Feliz, segundo ele, vai ser a coroação de todo esse trabalho realizado com essas meninas, que não é de hoje, é desde o mês de março, abril, que ele vem preparando a representação do Preventório. É um jogo complicado? Um jogo difícil? Sim. Como ontem, aqui no programa, disse